território que tem que ser vista no plano nacional, e aquilo que tem faltado são medidas para o planeamento do território e para o ordenamento do território no plano nacional, que depois tem consequências naturalmente no plano de cada uma das localidades. São opções políticas que PS, PSD e outros partidos se têm associado de forma muito clara.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política do Bloco de Esquerda. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em Portugal estima-se que sejam já 100 mil pessoas a trabalhar através de plataformas digitais, 30 milhões na Europa. As plataformas introduziram uma grande transformação nos modos de organizar, regular, controlar e gerir o trabalho. E querem impor esse regime como o futuro das relações de trabalho em setores cada vez mais vastos da economia. O seu modelo de negócio passa pela total ausência de responsabilidades patronais e pela instalação de uma nova escravatura digital que atira as pessoas para fora do direito do trabalho. As plataformas construíram para isso uma narrativa e um arranjo institucional baseado em dois grandes embustes. Primeiro, a ideia de que elas não são empresas que prestam serviços de transporte de passageiros, de entrega de comida ou outros, mas meras aplicações que, através de um algoritmo, fazem a mediação entre consumidores e prestadores de serviços. Segundo, a de que os trabalhadores das plataformas são eles sim empresas, pessoas em empresa, sujeitos empresarializados, trabalhadores independentes, soberanos na definição de horários, na aceitação ou não das tarefas, desinseridos de uma organização e dos mecanismos de subordinação laboral. Assim, é sobre os motoristas e os estafetas da Uber, da Bolt, da Uber Eats, da Glovo, que recaem todas as responsabilidades. Não há salário mínimo, não há férias, não há seguro de assento de trabalho pago pela empresa, não há qualquer regra para despedimentos, as plataformas desativam o trabalhador da aplicação e já está, não há transparência nem controlo do algoritmo e dos seus critérios, não há controlo sobre os períodos máximos de trabalho. Só que este embuste tem vindo a ser posto em causa por inúmeros tribunais por todo o mundo. Só na Europa, mais de 200 decisões vieram dizer o óbvio. A relação entre um motorista ou um estafeta e a plataforma digital é uma relação de trabalho entre duas entidades, o trabalhador e a plataforma. É à plataforma que pertence o principal e mais indispensável instrumento de trabalho, a aplicação e o algoritmo, que nunca são propriedade do trabalhador, nem sequer do intermediário. É a plataforma que permite o acesso aos clientes e, portanto, à atividade. É a plataforma que indica as tarefas e o horário para cumpri-las, que fixa os preços, que recebe o dinheiro do cliente e paga uma parte ao trabalhador. Quem anda nas motos ou nas bicicletas tem de estar identificado com o logotipo da empresa, na saca térmica da Glovo ou da Uber Eats. O trabalhador insere-se, por isso, numa organização. A plataforma controla o trabalhador até por geolocalização permanente. Pode puni-lo em função de uma avaliação que não é escrutinável e que não prevê qualquer direito de resposta. Pode usar essa avaliação para o penalizar na distribuição de serviço e, por isso, na distribuição de rendimento. Pode até despedi-lo ou, na nova língua da subordinação digital, pode desativá-lo. Ou seja, a plataforma é um empregador. Tem os poderes típicos da entidade patronal, embora os exerça por meio de uma gestão algorítmica altamente opaca. Essa relação entre o patrão-plataforma e o trabalhador tem de ser enquadrada por um contrato de trabalho. Reconhecendo que há um tipo de trabalho diferente, claro, com regras que não são as mesmas em todos os aspectos das normas gerais, numa modalidade de contrato que tem as suas especificidades, sem dúvida, mas que é um trabalho subordinado, que tem direitos, que está abrangido pelo Código de Trabalho. Portugal fez em 2018 uma lei à medida dos interesses das multinacionais, a Lei Uber, ao arrepio do que foram, aliás, as decisões nos outros países, desobrigando as plataformas de qualquer responsabilidade laboral a partir da figura do intermediário que serve para impedir o reconhecimento de uma relação entre o trabalhador e a plataforma. O Partido Socialista conseguiu assim inventar uma solução única no mundo, a que a Uber chamou modelo de ouro. Porquê? Porque se diz na Lei Uber que, a haver relações de trabalho, elas estão com um intermediário, nunca com a plataforma. Mas depois, quando se trata de aplicar a Lei do Trabalho ao intermediário, ao operador TVDE, os indícios de laboralidade do Código de Trabalho têm grande dificuldade em aplicar-se, porque, afinal de contas, os verdadeiros poderes patronais de direção e disciplina estão na plataforma. Resultado, não há contratos de trabalho com as plataformas porque a lei criou os intermediários e não há contrato de trabalho com os intermediários porque as plataformas são quem tem os poderes que a lei atribui aos empregadores. Modelo de ouro. Ninguém tem deveres a não ser os motoristas e os estafetas. E é isto que é preciso mudar, porque isto está no coração do futuro do trabalho. Ao contrário da proposta do governo português, esta Assembleia, a Comissão Europeia e, na passada segunda-feira, o próprio Parlamento Europeu, propuseram uma diretiva sobre trabalho em plataformas digitais que estabelece, entre outras, duas coisas sensatas, evidentes e positivas. Primeiro, que o algoritmo tem de ser transparente, tem de ser escrutinável pelos trabalhadores, tem de ser regulado pela lei e pela contratação coletiva. Porque nem tudo o que é tecnicamente possível com o algoritmo é política e socialmente aceitável. Se se utilizam aplicações e algoritmos em relações de trabalho, as suas regras, critérios, instruções têm de ser rastreáveis e subordinar-se à lei do trabalho. Ontem, aqui no Parlamento, o Bloco conseguiu aprovar precisamente uma norma sobre isto no debate das leis laborais. Mas dizem, em segundo lugar, essas propostas de diretiva que se presume que entre o trabalhador e a plataforma há uma relação de trabalho. Não prevêem qualquer figura do intermediário, regulam uma relação a dois e não a três. E a Presidência Checa, que na quinta-feira passada tentou introduzir na proposta do Conselho Europeu sobre Plataformas uma referência ao intermediário, além de descaracterizar a própria presunção, também foi derrotada. Até ver, o lobby das plataformas, que não querem que haja contratos e que rejubilam com a possibilidade do intermediário, não venceu. Em março deste ano, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho propôs também para Portugal uma presunção de laboralidade entre o trabalhador e a plataforma digital. Só que o Governo, depois de ter inicialmente acolhido esta perspectiva, cedeu e foi colocar o intermediário na sua agenda de trabalho digno. Nas audições que fizemos neste Parlamento, os coordenadores do Livro Verde foram cristalinos contra a solução do operador intermediário. E essa foi também a opinião da Autoridade para as Condições de Trabalho. Ao validar o papel dos intermediários, a proposta do Governo não garante contratos, dificulta o reconhecimento da relação com a plataforma e é um favor às multinacionais. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu ao Bloco, assumindo que seria preciso robustecer a proposta aqui apresentada, depois de o Partido Socialista ter avançado com a ideia de uma responsabilização solidária das plataformas. O que é preciso, senhoras e senhores deputados, é que Portugal abandone de vez a figura bizarra do intermediário desenhada à medida da Uber. Sabemos do lobby intenso e agressivo que as plataformas fazem sobre os decisores políticos, a academia, a concertação social, a chantagem que fazem sobre os Estados: se nos derem deveres, nós vamos embora, a ameaça que fazem aos trabalhadores. Mas esse lobby, esses interesses, essa chantagem têm de ser derrotados pela democracia. Amanhã vamos voltar ao debate na especialidade sobre este tema. E até lá, temos uma oportunidade de fazer valer os interesses de quem trabalha, em vez de perpetuar o paraíso das plataformas, que é o inferno dos sem direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem em conjunto. O primeiro, um a um. Então, o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soeiro, afirma a direita que as medidas vertidas na agenda para o trabalho digno vão longe demais e que este não é o tempo para alterações laborais. Afirma à esquerda do PS, que essas propostas são pouco ambiciosas. Mas o que a direita e à esquerda do PS não podem afirmar é que o reforço dos direitos dos trabalhadores não está no centro das preocupações do Partido Socialista. Sim, não considera, Sr. Deputado, que a agenda para o trabalho digno não reflete cortes nem a retirada de direitos? Não considera, Sr. Deputado, não reconhece que a agenda reflete a densificação do combate à precariedade laboral, a valorização dos salários, a qualificação do emprego e a promoção da contratação coletiva? Ora, neste caminho, a proteção de milhares de trabalhadores das plataformas digitais, hoje sem qualquer regulamentação, sem qualquer proteção, é uma das prioridades na ação política do Partido Socialista. É nestes termos que, em sede de especialidade, discutimos a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital como forma de proteção destes trabalhadores. Uma discussão à volta do artigo 12A, na qual o Partido Socialista entende como fundamental alcançar um consenso alargado. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se fechou em si, pelo que posso anunciar hoje aqui que, na procura desse consenso, o Grupo Parlamentar do PS vai apresentar amanhã uma proposta cujo objetivo é reforçar ainda mais a presunção de laboralidade diretamente com a plataforma, acrescentando maior segurança jurídica aos trabalhadores. Em suma, reforço da primazia da plataforma na relação de laboralidade por comparação com o intermediário. No essencial, a presunção da laboralidade será com a plataforma, não podendo esta estabelecer termos e condições de acesso à prestação de atividade mais desfavoráveis ou de natureza discriminatória. Este é mais um passo que damos na defesa dos trabalhadores e para o qual apelamos por um amplo consenso.
Muito obrigado. Para responder, pedindo agora cumprimento estrito do tempo, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando José, não vou abordar toda a agenda do trabalho digno, são muitas centenas de páginas que alteram não só o Código de Trabalho, mas 12 diplomas, creio eu, relacionados com o trabalho. Vou falar sobre a presunção de laboralidade. Em que é que nós estamos de acordo? Que deve haver uma presunção de laboralidade específica para as plataformas digitais, porque os indícios que estão no Código de Trabalho atualmente muitas vezes escapam ao tipo de relações de trabalho que são estabelecidas através das plataformas. Em que é que nós estamos em desacordo? Não conheço a proposta que vão apresentar amanhã. Em que é que nós estamos em desacordo? Estamos em desacordo que o Partido Socialista tenha feito em 2018 uma lei que é única no mundo e que inventou a figura do intermediário, que não existe em mais nenhum país, para desobrigar as plataformas digitais de responsabilidades patronais. Era preciso rever essa lei TVDE, porque também existem TVDEs, a Uber e outras empresas de transporte de passageiros também operam noutros países. Mas nenhum país precisou de criar essa figura do intermediário, pois não. E mais, as 200 decisões que houve na Europa sobre qual é a natureza da relação laboral entre o motorista e a plataforma, o que concluem é que está ali uma relação de trabalho subordinado e, portanto, tem que estar ali um contrato de trabalho e, portanto, a plataforma é responsável por aquele trabalhador. Tem que haver horários máximos, tem que haver salários mínimos, tem que haver segurança nos acidentes de trabalho, tem que haver direito a férias, tem que haver, enfim, todos os direitos que resultam no contrato de trabalho. Se o Partido Socialista quer abdicar desta figura do intermediário e voltar, portanto, à proposta inicial e à recomendação do Livro Verde e ter uma lei que seja coerente e compatível com a proposta da Diretiva Europeia, então estaremos perante um avanço. Se o Partido Socialista, pelo contrário, não estiver disponível para rever a lei TVDE e para abdicar dessa figura do intermediário, então nós teremos sempre aqui uma forma de escape das plataformas à responsabilidade laboral. Veremos amanhã, então, a proposta em função daquilo que apresentar.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para outro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si. Senhoras e senhores deputados, agradecer ao Sr. Deputado José Soeiro pelo tema que aqui trouxe e eu confesso que até me sinto mal, parece que me estou aqui a intrometer num namoro entre PS e Bloco de Esquerda. Estão a reatar os laços, estão aqui a tentar ir de encontro à vossa antiga história. O PSD até se sente bem, porque não fosse o PSD ter apresentado um pedido putestativo de adiamento desta proposta que os senhores queriam votar, não podiam estar aqui agora a fazer esta troca de afetos entre os dois partidos. Agora, há aqui uma questão que se coloca, que é fundamental. Afinal de contas, vão mudar esta lei que ninguém sabia porque é que estavam a fazer, introduzir um intermediário, e não se conseguiu até agora perceber, sem ser uma coisa que ontem levaram um puxão de orelhas do Sr. Primeiro-Ministro. Mas fora isso, ninguém percebeu ainda então onde é que está o pai desta proposta e desta lei. Claramente não está nesta sala, não é? O pai da lei não está nesta sala. E pelos vistos, até agora, a única coisa que nós sabemos é que o Partido Socialista tem um modus operandi de querer tentar forçar, através da sua maioria absoluta, a razão. Só que 120 deputados, só por si, não são razão para aprovar leis. Podem ser uma forma de teimosia. A vossa força pode ser teimosia. E por aí podem achar que podem aprovar qualquer lei. Mas não respeitam os direitos dos trabalhadores tentando fazer dessa maneira. E aquilo que o Sr. Deputado Fernando José aqui hoje veio anunciar, deixa-nos curiosos, que é: vamos reforçar a presunção de laboralidade, vamos retirar aqui os intermediários. Primeiro, porquê é que não o fizeram antes? Esta é uma questão que, de facto, se calhar, o Sr. Deputado José Soeiro também nos poderia aqui tentar esclarecer, porque assistiu à mesma coisa que nós. Queriam aprovar esta lei no primeiro dia. Porquê é que não o fizeram antes? Foi só por causa do puxão de orelhas ou porque, de facto, esta lei está mal feita e, daqui adiante, há mais detalhes nesta lei que também estão mal feitos? E digam-nos então, porquê é que querem aprovar esta lei com um erro tão crasso como estava neste artigo 12A? Porquê é que querem aprovar esta lei este ano? É porquê? É porque há alguma coisa assim tão pertinente, tão urgente para fazer aprovar este ano? É porque, de facto, aqueles 100 mil trabalhadores que presumivelmente